quanto que a gente está tendo essa sensibilidade de olhar para as mães, independente do momento, seja um processo seletivo, seja ali durante a jornada, seja o retorno dessa mãe, enfim, o quanto que a gente tem de potência, porque muitas habilidades com certeza são adquiridas a partir do momento em que uma mulher se torna mãe, a partir de, enfim, de um processo de adoção, que seja. Então tem muita coisa que talvez seja descartada, que não seja valorizada e que com certeza as mães podem falar melhor, mas eu vejo que tem muita potência aí. É uma transformação, né? Muda muita coisa na vida das mulheres, mas acho que a responsabilidade, pensando no meu papel como alguém que está dentro de empresas, como RH ou como líder, é como eu contribuo para tornar os ambientes mais inclusivos e diversos quando eu olho para as diferentes configurações, ou seja...
Voltamos para a terceira temporada do videocast Mulheres do Agora. Este é um especial Mês das Mães, então a gente vai conversar sobre carreira, liderança e maternidade ao longo do mês. E para estrear esse baita bate-papo, eu convido Silmara Santos, especialista em gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda, Sil.
Super obrigada. Aliás, obrigada pelo convite. Super prazer estar aqui. A gente agradece. Muito bom estar aqui. Que seja uma troca aí muito rica.
Não tenho dúvidas de que vai ser. Sil, acho que pra galera entender um pouco como que vai ser esse bate-papo, a Sil vai se apresentar, contar um pouco sobre a trajetória profissional dela. A gente entra com a pauta sobre plano individual de carreira, o que é isso, quando fazer, quando não fazer, quais são os tipos. Depois a gente entra no papo do nosso especial de Dia das Mães, então fiquem aí porque tem muita coisa. Assim, Silmara, com a sua baita experiência, vai trazer cases, vai trazer o que a liderança deve fazer neste momento, o que não deve fazer, o que deve ser abordado, o que não deve. E aí a gente fecha com o que vocês adoram, que são as dicas de livros. Então, fiquem aí. Mas, Sil, pra gente começar, conta um pouquinho quem que é a Silmara.
Claro. Então, vou começar fazendo uma audiodescrição, que acho que é legal também. Então, eu sou uma mulher negra, tenho 38 anos, e estou aqui usando um vestido marrom de mangas compridas, uma gola arredondada, brincos dourados em formato de coração. Sou filha da Heloísa, filha do Antônio, irmã mais nova da Simone, tenho duas sobrinhas, Larissa e Sofia, e acho que falando um pouquinho aí de trajetória profissional para complementar um pouquinho de quem eu apresentar, né, aí quem eu sou, eu atuo desde 2011 na área de gestão de pessoas. Minha primeira formação, na verdade, ela foi em comunicação social com habilitação em relações públicas, então foram 4 anos, em 2011, aí sim, eu fiz gestão de recursos humanos, depois fui me especializando, fiz pós em educação corporativa, fiz formação e coaching, enfim. Aí sim, essa minha trajetória vem se desenvolvendo, passei por diversas empresas, segmentos diversos e estou aqui. A minha atuação como voluntária também acontece aí, aproveitando dessa minha bagagem, eu atuo como mentora em projetos. Vou destacar 3, né? Tem vários projetos que eu acredito e por isso eu dedico meu tempo como voluntária. Um deles é do Grupo Mulheres do Brasil, então ele é voltado. Dentro do grupo existem diversas iniciativas e eu estou como voluntária nesse momento dentro do Comitê de Igualdade Racial. Então lá a gente tem vários programas, um deles é o Aceleradora de Carreiras, que é especificamente voltado para mulheres negras. Então nesse caso, hoje eu passei pelo programa, hoje eu sou mentora, porque eu vi que é muito potente, então como contribuir? Dando esse retorno, que agora é a minha participação ali como mentora. Participo também do IVG, que é um outro instituto, que tem também ali seu programa de mentoria voltado para mulheres. As inscrições foram abertas ontem, é voltado para 600 mulheres, e aí é de um modo geral. E também estou ali como mentora. Eu destaco também o IBO, que é um outro instituto, que a gente tem ali dentro do programa uma parte de aceleração de carreira para pessoas negras. Então, são causas que eu acredito e que eu acho que dá para contribuir aí de alguma forma, conciliando aí com a minha carreira dentro de gestão de pessoas.
Nossa, demais. E aí, quando você fala dessa sua experiência de dedicar o seu tempo para ali aplicar mentorias, traz um case para a gente, assim, de algo que você fala, poxa, valeu muito a pena e está valendo muito a pena.
Acho que teriam dois, eu vou trazer um, porque é o meu próprio exemplo. Então, eu passei pelo programa de mentoria, na verdade, a primeira vez foi em 2021, que foi o IVG, que hoje eu retornei como mentora. Mas, em específico, no ano passado, maio, mais ou menos, de 2022, eu participei, foi 100% online. Então, a gente tinha ali uma semana de conteúdos, de formação, enfim. E depois, um acompanhamento com uma mentora voluntária, que foi justamente a Flávia, que me acompanhou. E que, a partir dali, eu digo que estou me utilizando como case, mas, assim, é muito do poder que, das competências, das habilidades que já estavam aqui. Mas o olhar de fora, ou seja, o olhar de outra pessoa, que foi, no caso, a Flávia, fez com que o meu olhar em relação a quem eu sou mudasse. Então,
por quê?
Talvez porque ela me fez, ela contribuiu para que eu enxergasse com mais carinho a minha trajetória, quem veio antes de mim, quem abriu caminhos para eu estar aqui e para que eu usasse tudo isso como potência e também contribuísse. Foi ela que deu a ideia, ela falou, olha, Silvia, a gente trocando aqui, eu vejo que tem muito potencial, agora depende de você, né? Não existe mágica. Dependia de mim, claro, fazer um esforço ali, continuar fazendo tudo que ela propôs e me ajudou. Mas eu acho que você poderia ser uma pessoa que tem uma habilidade, enfim, de escutativa, de conseguir trazer suas ideias com clareza. Talvez você consiga já devolver muito rapidamente isso para o mundo, como você diz, né? Que você quer gerar impacto no mundo, por onde você passa, sendo essa pessoa, sendo uma mentora. Então, acho que esse case veio a partir de um momento meu de estar perdida, estar buscando ali outras coisas e eu não sabia muito bem o quê. E, de repente, perceber que eu poderia contribuir também com a minha história, com outras mulheres.
Nossa,
outras demais. Pessoas.
Demais. E aí você comentou agora que ela te trouxe alguns pontos. Tem algum que você gostaria de contar pra gente? Porque aí, de repente, inspira outras pessoas.
Sim. Olha, na etapa final, como o processo ele é bem extenso, eu vou trazer aqui, acho que já aproximando um pouco da sua questão, o que ela me ajudou a estruturar. Ela me ajudou a colocar no papel os meus inegociáveis. Então, por exemplo, o que, que eu queria? Porque, de repente, assim, ok, eu quero me movimentar no mercado, eu quero buscar uma nova oportunidade, mas para não ser um ciclo de repetição de coisas que, às vezes, a gente passa em um lugar e que a gente quer sair dali para não vivenciar, ela trouxe, me ajudou a trazer para a consciência o que, que era inegociável. Então, o que, que eu realmente queria e o que, que eu não queria. Então, a partir do momento que a gente refletiu juntas, porque ela me ajudou a trazer esses pontos, a gente conseguiu ali colocar no papel, então, como chegar, ou seja, eu descobri ali o meu cenário atual e ela me ajudou a descobrir também qual era a trilha que eu queria, aonde eu queria chegar. Então, com base nisso, a gente desenhamos juntas ali um plano de desenvolvimento com prazo, com indicadores. Não era nada complexo, né? Eu vou trazendo esses termos, mas ela trouxe de uma forma muito simples, ou seja, eu tive um ponto de partida, eu descobri ali quais eram as minhas questões, os meus pontos fortes, as coisas que eu tinha, sim, que trabalhar para melhorar, mas o que eu já tinha de muito bom e que talvez eu não estava enxergando, aonde eu queria chegar. Com essa bagagem, o que, que eu já poderia fazer? E assim ela me ajudou a construir ali um plano, que eu vou chamar, né, um plano aí para eu me desenvolver, e é o que eu venho colocando em prática, porque ele não é algo estático, foi algo que começou lá atrás, e eu vou dizer que assim, eu continuo olhando para ele o tempo inteiro.
É isso, é a prática, né?
Exato.
E você falou em plano, acho que conversa muito com ali o nosso primeiro tema da nossa conversa, que a gente tinha separado, que é sobre o plano individual ali de carreira, né?
Sim.
De desenvolvimento. E aí tem tanto pessoal e tanto profissional.
Sim.
Quando a gente pensa em plano de carreira, a gente pensa muito na questão de ai, eu vou crescer, eu vou escalar. Eu vou ocupar um cargo da hierarquia. E não necessariamente é bem assim, né? Principalmente porque tem outros tipos de... Quando a gente fala de carreira, tem outros tipos de carreira que não engloba a hierarquia, né? Tem a carreira em Y, por exemplo. Que, aliás, a gente teve um videocast só sobre isso.
Sim.
Com a Paula Silva. Acho que quem não assistiu, clica aqui no card em algum lugar da tela e assista para entender mais profundamente o que de fato é e como que funciona na prática a carreira em Y. Mas quando a gente fala desse plano de desenvolvimento individual, o que, que ele seria mesmo? Assim, o que, que é um plano individual um plano de desenvolvimento individual?
Claro. Na minha perspectiva, quando eu fiz ali junto com o apoio da Flávia, a gente olhou para três dimensões, porque eu elegia elas como prioridade
E aí eu vou trazer numa esfera pessoal e depois eu vou transferir pro mundo corporativo. Que eu acho que ele é muito utilizado, inclusive com essa nomenclatura, né, do PDI. Então vai ser legal também a gente fazer essas conexões, porque ele pode tanto ir para alguém que, enfim, é aplicável para alguém que não está no mercado no momento, que pode sim estruturar o seu, mas a gente olhar também o que, que as empresas têm feito em relação ao desenvolvimento das pessoas. Então, olhando rapidamente, né, para como foi a minha construção pessoal, a gente dividiu os temas que eu elegi, foram voltados para a carreira, então era um tema que eu trouxe ali para que eu gostaria de trabalhar vários aspectos, parte financeira e de aprendizado, enfim, algumas coisas que eu entendia que eu precisava buscar conhecimento. Então, ali eu trouxe qual era o meu cenário atual. Então, eu consegui ali eleger, ok, dentro desse cenário, o que, que eu precisava fazer, mas também foi muito importante, primeiro, a gente conseguir chegar num cenário de aonde eu gostaria de chegar com tudo aquilo. E aí, fazendo uma conexão agora, pegando esse cenário, né, de diagnóstico, entendimento de cenário atual e aonde a pessoa gostaria de chegar, eu vou levar isso para a esfera do mundo corporativo, que a gente consegue até ampliar um pouco mais a discussão. Normalmente, eu vou trazer como uma reflexão, porque aí é o meu ponto de vista, e claro, podem ter diversas formas de também enxergar esse mesmo ponto. Quando a gente fala do plano de desenvolvimento individual, eu enxergo de que forma? Que existem corresponsabilidades, existem, e aí eu vou dividir até como o meu papel mais recente foi como HRBP dentro de uma startup, então ali atuando muito próxima da liderança, do negócio, e eu entendo que existem responsabilidades compartilhadas. Existem papéis que são RH, e aí eu vou chamar a área de gestão de pessoas, RH e empresa, como uma caixinha, vamos pensar assim. Liderança, e liderança, a gente tem liderança em diversos níveis, eu tenho alguém que acabou de assumir uma equipe, alguém que já está ali há muito tempo, mas vamos entender ali liderança de um modo geral. E as pessoas lideradas, que aí é praticamente, enfim, todo mundo que está ali dentro, abaixo de uma estrutura onde tem um líder ou uma líder direta. Então, eu entendo que se a gente for dividir as responsabilidades, eu tenho um papel que é, na minha visão, o PDI, ele é a responsabilidade das pessoas, ou seja, da própria pessoa.
Acho que por muito tempo tinha aquela visão de que não era da pessoa, que era da empresa, né? A empresa ditava o seu PDI e não você. Exato. E aí agora a gente começa a entender esse movimento, que não é bem assim, que isso parte de você.
Exato. E aí, exatamente isso. Eu entendo que existe uma responsabilidade maior por conta da autonomia, do protagonismo, porque é a sua carreira, é a minha carreira. Mas não é isolado. Se eu de repente você falar, nossa, então a Samara diz que é somente a pessoa que ela vai conseguir sozinha fazer tudo. Não. Mas a responsabilidade, ela é do indivíduo, ela é da pessoa. E aí, como entra a liderança nesse meio? Como entra o RH e a empresa, de um modo geral, nesse combo? Liderança. A liderança, ela tem um papel. Ela tem um papel de ajudar, de facilitar. Eu entendo que se a gente fosse definir ali, responsável é o indivíduo, a liderança, ela entra como uma facilitadora. E por quê? Porque a liderança, ela vai conseguir, vamos subentender que é alguém que já acompanha a jornada dessa pessoa e ela vai saber, ok, vamos construir juntos, mas a pessoa ela tem que se apropriar daquilo, senão aquele plano ele vai ficar no papel. Uhum. Dificilmente a pessoa ela vai colocar em prática e precisa fazer sentido. De repente eu coloco ali, ah, legal, o meu, como eu comentei anteriormente, o que que é? Eu tenho ali um diagnóstico, eu entendi o que que eu tenho de bom e eu quero me preparar para ser uma pessoa, eu sou um analista sênior, e eu tenho uma oportunidade aqui no meu próprio time de me preparar para assumir um time. Então, legal, eu tenho algo muito claro, algo possível, e que essa gestão ela pode me trazer clareza e falar, olha, dentro da nossa estrutura não existe essa posição, mas talvez a gente consiga trabalhar de modo informal, um grupo squad, um grupo de trabalho, você vai exercer de alguma forma o aspecto da liderança. E aí eu estou falando, claro, dependendo do tamanho da empresa, da estrutura, e às vezes é algo possível, olha, realmente, acho que essa possibilidade de você se desenvolver, a gente consegue já trabalhar isso informalmente. Então, um estagiário que porventura for contratado, e aí já está ali no time, ele vai sim passar a ser o seu suporte, ou seja, ele estará ali e você já pode começar a fazer o acompanhamento dessa pessoa. Então, você vai começando a trazer os elementos e sendo esse facilitador, ou seja, o responsável, a responsável ainda é a pessoa. E aí, de repente, você fala, ok, como entra a empresa e o RH nessa história? O RH, o BP, independente do nome, da nomenclatura, né, que cada empresa adote, tem um papel muito relevante, porque eu estou subentendendo que a liderança, ela tem clareza do papel dela, ou seja, que ela precisa fazer um acompanhamento periódico, não é uma vez no ano que ela vai sentar e conversar sobre carreira, não é uma vez a cada 6 meses, não é uma vez, a gente tem uma questão de timing importante aí, a gente precisa, como líder, pensando em alguém que já tem essa posição, ou que vai assumir, que você, claro, a gente tem uma complexidade, de repente é um time de 20 pessoas, de 15 pessoas, mas o RH e a empresa entram como? Entram como esses facilitadores, ou seja, um facilitador para a liderança. Então, a liderança, ela não precisa saber tudo, mas assim, ela tem que ter o suporte para conseguir colocar em prática no dia a dia esse papel que eu comentei de ser uma facilitadora.
É interessante. E se você foi falando, eu pensei em uma outra situação. Imagina que o time está formado e hoje um dos maiores desafios é engajar esse time, né? Principalmente por ondas de layoffs, enfim, tudo o que está acontecendo. Vamos supor que parte do time está meio cabisbaixo, nem cogita a possibilidade de fazer um PDI. Como que a liderança, ela engaja para si, para que o time, para que a equipe tenha aquela vontade, sabe? Não, eu quero fazer o meu PDI e é uma vontade, vou para cima, sabe? Com aquela empolgação.
Que muda tudo.
Que muda tudo.
Não, faz todo sentido essa reflexão. Se a gente pensar, por exemplo, como é a cultura dessa empresa? Como é a cultura de aprendizagem dentro dessa empresa? Ou seja, que estímulos para um aprendizado existem? E aí, por que eu trago essa pauta? Para poder chegar na resposta do melhorar ou contribuir com o engajamento e apropriação das pessoas. Um ambiente em que, de repente, você chega e a pessoa está ali folheando um livro, está discutindo com uma outra área sobre algum tema, é ok. Não, a gente estimula, ou seja, é uma empresa que estimula a troca entre as pessoas, o compartilhamento de informações, o aprendizado, de um modo geral. Então, maravilha, provavelmente, ali você vai ter uma tendência a ser uma empresa madura no que se refere ao tema de cultura de aprendizagem, que é criar momentos, não é somente, precisamos ter um treinamento específico sobre X ponto. Porque a percepção das pessoas acaba ficando um pouco distorcida, ela vai falar, olha, a empresa não investe no meu crescimento e no meu desenvolvimento, porque a gente não tem... Nos últimos 6 meses não tivemos nenhum treinamento. E a gente sabe que é mais complexo que isso. Às vezes a empresa ela realmente está numa fase em que ela não consegue ter ali um investimento de fato, mas existem outros momentos que podem ser propiciados, por exemplo, pela liderança em parceria com o RH, de falar, ok, então vamos criar aqui situações e momentos coerentes que façam sentido, que agreguem valor para que essas pessoas entendam o porquê que a gente precisa, elas precisam se apropriar disso. Porque a gente vai discutir, vou pegar um case, né, um exemplo, criar rituais de desenvolvimento. Então, olha, a gente tem ali uma conversa que não precisa ser formalizada. O que eu vejo também é a burocracia. Ela faz com que, ok, eu preciso de um documento preenchido com o que você vai desenvolver, o que você vai fazer, quando, e eu me preocupo muito. Eu acredito que a tendência é se preocupar muito pouco com, de fato, qual a facilidade e a dificuldade que a pessoa está tendo nesse processo de desenvolvimento, de tirar do papel tudo aquilo que ela colocou no plano de desenvolvimento dela. Então, a burocracia, eu vejo que ela engessa muito as possibilidades desse retorno positivo e da pessoa falar, mas fazer por fazer, criar um documento que, assim, só para dizer que eu fiz, ela vai fazer, mas ela não vai se apropriar. Então, diferente disso, acredito que, assim, trazer muita consciência das pessoas do porquê que é importante que elas olhem para a carreira delas como protagonistas. Claro que tem a contribuição da empresa e a liderança vai ter um papel essencial ali. Mas é envolver as pessoas nesse processo, talvez conversar com elas e entender, ok, o que que para você é a expectativa? Qual é a sua expectativa? Não, a minha expectativa é me tornar a melhor pessoa dentro dessa área, ou seja, ser uma especialista. Então, talvez você encontre um caminho. Se você criar, não existe uma fórmula que funcione para todo mundo. Então, o que que eu
ainda
posso...
Ainda bem, né?
Ainda bem. E pensando assim, num time que às vezes tem uma, duas, três, várias pessoas, o desafio aumenta, a complexidade aumenta. Então, sugestões práticas seriam, conheça primeiro o seu estilo de liderança, conheça mais sobre você. Então, se você tem uma posição, ocupa uma posição de gestão, de liderança de pessoas, conheça sobre você, saiba quais são as suas facilidades, as suas dificuldades, use a seu favor os seus pontos fortes, né, aquilo que você realmente faz bem, e utilize como uma forma de os seus pontos fortes no seu estilo de gestão. Então, de repente, você vai descobrir uma forma. Não existem, eu vou copiar exatamente a forma como a outra pessoa faz. Você vai se inspirar, você vai aprender. Mas talvez não existe aquela coisa de eu não consigo ser igual ao outro. E isso traz dificuldade, né? Da pessoa falar, não, eu não consigo ser igual. Mas você descobrindo a sua forma de liderar pode ser muito útil. E construir junto com as pessoas, mais do que falar, olha, tá aqui, a gente definiu que esse é são os pontos que você precisa se desenvolver, não vai funcionar, essa pessoa não vai se apropriar disso, ela precisa encontrar sentido. Então, você se conhecer, entender o seu estilo de liderança, a forma que você precisa interagir com cada pessoa do seu time, saber sobre elas, estimular que elas se conheçam, pode ser um caminho interessante para começar a ter esse engajamento e essa apropriação. Então, a autorresponsabilidade acho que é um tema interessante, assim, para a liderança trabalhar junto com as equipes.
Nossa, bem legal. E, Sil, eu vi aqui que já a gente está conversando há quase meia hora, então estamos chegando já no finalzinho da nossa entrevista, mas hoje vai se prolongar um pouco mais, porque tem muito papo ainda que eu acho que é interessante a gente abordar, que é maternidade no mercado de trabalho. Você, como uma especialista de gestão de pessoas, é chave para ali trazer alguns pontos que eles são pontos básicos, mas que eles não são abordados e eles precisam. Então, vamos lá. Entrando no nosso próximo bloco, que é maternidade e carreira, eu acho que para a gente começar é do ponto 1. Hoje, muitas vezes, quando as mulheres elas participam de processos seletivos, tem ali o RH, outras lideranças, que fazem a pergunta clichê. Se a pessoa, se aquela mulher, ela é mãe ou se ela pretende ser mãe. Então, são duas perguntas ali que ainda são muito comuns. E eu queria entender de você, Sil, por que que essas perguntas, elas acontecem, sabe? Por que que elas são existentes ainda no mercado de trabalho? Principalmente quando a gente fala de nova economia.
Exato. Não, você trouxe pontos importantes e que, às vezes, não são discutidos. É essencial que se fale sobre isso, né? Porque, usando até um próprio exemplo, assim, eu já atuo há 12 anos na área de gestão de pessoas e tem algumas coisas que realmente, como você trouxe, estão presentes. Eu me recordo disso lá atrás, né? No começo da minha carreira. E tem coisas que eu vejo ainda, né? Desafios, né? Que a gente ainda se depara. Então, por exemplo, quando a gente fala, como você comentou, né, do processo de inserção de uma mulher no ambiente de trabalho. Aí vamos trazer a maternidade dentro desse contexto. Um processo seletivo, ele precisa ter essa parceria. Eu comentei do papel da área de pessoas junto com a liderança. Então, ela não se restringe ao desenvolvimento. Ela se amplia quando a gente pensa, por exemplo, em um processo seletivo. Não é óbvio. Não é todo mundo que vai saber exatamente como conduzir uma conversa. Então, o papel da liderança é, ok, ela vai ser a pessoa que em algum momento do processo ela vai entrar, ela vai precisar, porque é ela que vai avaliar junto com o RH, junto com outras pessoas e entender se aquela pessoa ela vai, enfim, estar apta a fazer parte ou não daquela empresa. Mas ela precisa ser instrumentalizada. Então, mais uma vez, são responsabilidades compartilhadas. É responsabilidade da empresa, é responsabilidade dessa liderança compreenderem que nesse momento não cabe. É o tipo de pergunta, nunca coube. Mas cada vez mais, quando a gente pensa numa cultura inclusiva, diversa, num time, enfim, não cabe mais esse tipo de pergunta. Primeiro, porque de que forma isso se conecta com a entrega dessa pessoa? Porque aí a gente está falando, se essa pergunta ela acontece, ela já diz muito sobre a cultura dessa empresa. E aí eu olho lá para os inegociáveis, né? Eu falei um pouquinho, né, de ter clareza do que a gente quer e do que a gente não quer. Eu sei que não é simples. Quando se está buscando recolocação, quando se está buscando uma oportunidade, não é sair descartando todas as oportunidades, mas é ser bastante crítico também quando esse tipo de pergunta acontece. Às vezes isso já mostra muito de como é essa cultura. Mas de uma forma pragmática, olhando assim para o que seria um cenário ideal. Primeiro, não fazer esse tipo de pergunta. Essa pergunta ela não é feita para um pai. E se ela, enfim, não tem contexto que justifique. Até se a gente aprofundar para a pessoa que pergunta, é um exercício de reflexão. Se porventura essa pergunta ela ainda é feita por você, enfim, que atua na área de pessoas, ou você que é líder, reflita um pouco, né, do porquê, o que estaria para você, você poderia responder melhor, né, o que está por trás desse tipo de pergunta. Eu posso falar de uma forma, com base na minha experiência, né, vendo muita coisa, é muito do preconceito realmente, né, quase que estigmatizar e já restringir a possibilidade dessa mulher, primeiro, ok, você tem filhos? Que outra pergunta? Você pretende ter filhos? A depender da faixa etária, né? Entendendo ali, trazer essa questão à tona também não é adequado. E tem formas de você, se isso vier na conversa, porque muitas vezes, o que eu já percebi, entrevistando muitas mulheres, sem eu perguntar, eu já vejo elas trazendo. Ou seja, é quase que uma necessidade de se explicar. E essa conversa, normalmente, tão fluida que eu tento proporcionar quando eu conduzo um processo, eu percebo que falta essa sensibilidade que ela naturaliza. Então, eu vejo que muitas mulheres que têm ali uma bagagem excelente, na hora que elas vão se apresentar, falam, fala de você. E é legal, ela traz, olha, sou mãe de um menino, de uma menina, e traz esse contexto, é muito legal. Mas elas começam, algumas, a trazer, olha, mas eu tenho uma rede de apoio, mas eu tenho alguém que cuida. Então, já existe uma preocupação por trás de como que a empresa vai lidar com isso, né? Porque a gente tem diversos cenários de maternidade. Existem mães solo, existem mães que, enfim, existem diversos contextos, e aí você tem que, eu acho que não daria para a gente estender tanto, mas eu acho que as empresas precisam refletir bastante sobre parentalidade, porque aí você está falando de olhar para a questão de pais, mães, enfim, de um modo geral, biológicos, e tem diversas constituições familiares também. Mas eu acho que a amplitude do tema de maternidade, ele vai além, porque é olhar para política. Que políticas aquela empresa ela cumpre? Ou seja, ela faz o básico. Então, na legislação, você tem ali garantido 120 dias, né, voltados para a mãe, que é a licença maternidade, e 5 dias para o pai. Só se a empresa ela tiver uma questão ali voltada para um programa específico.
Que é uma empresa cidadã.
Aí sim, você tem uma possibilidade, mas assim, vai para 20 dias. É muito diferente.
É discrepante.
Então, assim, por trás disso, respondendo a pergunta, quando você compara 120 dias e essa possibilidade de empresas que ampliam, ou seja, ao invés desse tempo ser um pouco mais, e aí uma licença paternidade, por exemplo, que são menos de 30 dias no geral, né? Você está falando de menos tempo que isso. Por que que não se pergunta por isso? Porque você está falando de um período de ausência que é muito maior para uma mulher e que é muito menor para o homem, para o pai, enfim. Então, acho que por trás dessas questões estão questões mais profundas, que talvez a gente não consiga tratar com tanta profundidade aqui, mas é muito importante você trazer esse ponto, porque as empresas precisam falar sobre isso.
Nossa, e faz muito sentido. Você foi falando e me veio agora na mente. Por exemplo, tem a questão do viés, né? Tem tanto o viés inconsciente, tem o consciente também. E aí, no caso de uma mulher que ela já é mãe, ela fala, sou mãe, e traz ali vários... Não, mas eu tenho uma rede de apoio. Não, mas meu filhinho vai para a escola e não sei o quê. Meio que para se blindar, para se proteger, mas do lado da empresa tem aquele viés. Ah, ela é mãe, então ela vai faltar. E quando a criança ficar doente? E aí? Não vai produzir. Que aí entra naquela conversa de que a pessoa ela precisa estar todos os dias 100% no seu horário trabalhando, que isso significa produtividade. E não é bem assim. Não tem nada a ver com produtividade. Muito pelo contrário. Tudo bem se essa mãe se ausentar, tudo bem se essa mãe remanejar ali os horários. Aliás, um dos episódios da série vai ser justamente sobre isso, né? Você teve um filho, como que você concilia e como que a empresa também age dentro deste aspecto. Então, acho que isso é muito interessante trazer. E quando, nessa questão do processo seletivo, esses dias eu estava escutando uma entrevista e eu vi uma analogia que eu falei, nossa, faz muito sentido, vou levar para o Mulheres do Agora também. Nas entrevistas de emprego, não questionam os homens que têm acima de 30 anos se eles fazem algum tipo de esporte, porque existe uma gama de homens que entregam atestado e ficam afastados do trabalho por conta de lesões, que foi lesionado durante o esporte. Não pergunto, mas por que quando é uma licença maternidade existe esse viés, sabe?
Perfeito.
Então, a gente precisa falar e abordar sobre isso.
Sim.
Né?
Não, e você trouxe temas... Assim, que se complementam a esses pontos que a gente falou, né? Porque tem a questão consciente e, claro, tem a questão que não é consciente, mas ela afeta, ela está presente. Então, como você falou, períodos de ausência, né? Tudo bem. A gente falou do processo seletivo, de alguém que está olhando oportunidades e pensando, ok, como é essa empresa? Ok, consegui passar num processo, entrei, e aí, como funciona? É um modelo de trabalho que está focado nos resultados, nas entregas, ou nessa questão de, claro, tudo depende das atividades que a pessoa realiza, mas assim, o foco é formato presencial, híbrido, enfim, remoto, como é essa dinâmica? Porque tudo isso muda muito hoje, né, a gente passou por um tempo aí a questão da pandemia e tudo mais, as prioridades mudaram. Algumas coisas passaram a ficar mais presentes quando a gente pensa é qualidade de vida, independente, claro, a gente vai, eu vou direcionar isso para a questão de maternidade, paternidade, mas, por exemplo, eu pego mencionar uma empresa, né, que tem ali um case de ter uma, há muitos anos, um berçário dentro da sua empresa. Quando você olha para isso, a gente está falando de uma questão mais profunda, eu estou falando de uma empresa que, mais do que ter um berçário, você precisa, claro, ter uma estrutura para conseguir oferecer isso de uma forma em que todas as pessoas sejam beneficiadas, mães e pais. Que aí realmente você está tratando de uma forma mais equitativa. Mas quando a gente olha, não são todas as empresas que conseguem oferecer isso, mas quando você pensa, por exemplo, em um auxílio creche, olhar para outras questões que possam contribuir, vão minimizar e pensar assim, ok, mas quem vai cuidar? Pensando que depois de um tempo, né, essa pessoa já retornou para o trabalho, tem um filho ali com uma idade em que precisa realmente de uma atenção, de um cuidado, o quanto que a gente está olhando para tudo isso, mas de uma forma realmente inclusiva. Então, é olhar para um processo, para a jornada dessa mãe, dessa mulher, em todos os momentos, né? Desde uma candidata, como que ela é tratada, né? O quanto que a gente tem a oportunidade de abrir processos específicos voltados para mães. Isso já existe, né? A gente está falando aí de coisas que, para algumas áreas, talvez não seja aplicável, mas existem processos seletivos exclusivos para mães, para mulheres que foram, estariam retornando para o trabalho, né?
Para grávidas.
Para grávidas.
Aliás, fiz uma matéria sobre isso, caso vocês queiram ler, vou deixar o card aqui. Uma matéria bem aprofundada que fala essa questão da contratação e da promoção também.
Isso.
Por que que a mulher, quando está grávida, ela não pode ser promovida? Pode e deve.
Exato. Existem casos, é claro que aqui fica até parecendo que assim, a gente não tem coisas sendo feitas, coisas boas, e tem. Só que assim, são poucas coisas em vista do desafio que a gente ainda tem. E aí a gente, como empresa, como RH, como pessoas pares, pensando, hoje eu não sou mãe ainda, mas se eu estou aqui dentro de uma equipe, em que seja como líder, como par, enfim, independente da posição que eu ocupo, eu preciso ter um olhar mais empático em relação a mães. Então, por exemplo, é desde a sensibilidade a marcar uma reunião com frequência num horário em que ela está se preparando para almoçar, é diferente. Eu parar para almoçar, eu almoço a qualquer momento. Eu tenho a minha pausa, eu preciso parar para almoçar. Mas uma criança, um bebê, uma mãe que tem uma questão ali de amamentação, de qualquer outra rotina, que é além da rotina dela, precisa ser vista de uma outra forma, e não é um favor, não é algo que a empresa está fazendo como, nossa, preciso fazer, é uma necessidade, é ser realmente uma prática mais humanizada, a gente conseguir ter esse olhar.
Exato, e falando em prática humanizada, acho que vamos trazer agora algumas dicas ali, você como uma liderança, e aí de repente alguém da sua equipe, uma mulher, ela olha e diz, estou grávida ou vou adotar uma criança, né? Como que você deve agir? Como que deve ser esse acolhimento? Porque isso é muito importante, quando a gente fala de humanização, é olhar para o seu colaborador, e o ESG traz isso também. E tem um dado que ele é um dado muito assustador, que mostra que as mulheres que elas saem de licença maternidade, elas são desligadas da empresa no prazo de até 2 anos, de 24 meses. Então, isso já é assustador. Então, imagina a mulher está grávida e ela precisa falar para a liderança. Então, ela já está assustada, é um misto de sentimentos. Como que, vamos acho que dividir por 2 lados... Como que a liderança, ela deve acolher essa mulher? Como que deve ser esse diálogo? Então, eu estou grávida, conto para a minha liderança, estou grávida. E aí, como que deve ser esse acolhimento?
Acho que o primeiro passo, né? Pensando, são dois, digamos que são dois passos, que é um passo que eu vou dividir em dois. Uhum. Essa primeira comunicação, o ideal, eu acho que tudo vai depender. É uma resposta que não ajuda, né? Depende. Por que eu vou trazer o depende dentro dessa conversa? Depende bastante de um fator que é como essa relação entre líder e liderado. Não sei, quem é esse líder? É um homem? É uma mãe? É uma pessoa que não é mãe? Enfim, qual é esse contexto? A depender desse contexto, talvez algumas coisas que eu diga façam mais ou menos sentido. Mas vamos pensar de um modo geral. Apesar dessas variáveis, vamos pensar de um modo geral. Então, a comunicação de um, né, ela aconteceria inicialmente ali para a liderança direta, até por conta, enfim, de vários fatores, né? Para a pessoa também ficar mais leve, ter uma tranquilidade maior e falar, ok, agora eu consigo talvez organizar, dependendo da posição que essa pessoa ocupa, né? Ela entender, deixa eu dividir e compartilhar com a minha liderança para a gente pensar juntos como que a partir daqui a gente organiza essa rotina. Porque tem um acompanhamento, tem pré-natal, e são coisas básicas, necessárias, que precisam ser tratadas com leveza. E aí vem um pouco da palavra que você trouxe, que é bem importante, que é o acolhimento. Mas pensando na comunicação, ela acontece primeiramente, né, idealmente ali para a liderança. Eu estou desconsiderando os fatores, se não sei como é essa relação, mas vamos pensar ali num fluxo. E em parceria, eu entendo que o próximo passo é comunicar para a área de pessoas, se tem um BP, se é uma estrutura diferente, mas ter essa comunicação também, mas por conta de formalizações e parte burocrática, que assim, é novo para ambos. É novo para a mãe, muito possivelmente, se for uma mãe de primeira viagem, principalmente. Se for um processo de adoção, existem coisas que funcionam de maneiras diferentes, enfim. Então, dependendo da configuração, os caminhos seriam exatamente esses, né? Primeiro passo ali, fazer essa comunicação para a liderança direta, entendendo ali num contexto de time, entender em que momento quer comunicar para o time, né? E aí pensando, se for alguém que ocupa uma posição de liderança, e o RH precisa estar ali acompanhando também por diversas questões. Por uma questão mesmo de a liderança, como que ela vai começar a organizar esses períodos, né, de ausência que são necessários para um acompanhamento, uma gestação que pode ser de risco e que precisa, inclusive, ter uma ausência antecipada. Sabe-se ali que durante esse período vamos contratar alguém. Então, esse desenho ele precisa estar sendo construído pela liderança junto com o RH para dar tranquilidade para essa pessoa. Então, não, fica tranquilo, a gente está aqui construindo, vamos ter uma pessoa no seu período de ausência para cobrir a sua licença maternidade. Não, vamos redistribuir as atividades com o time. E porque o medo permeia muito desse momento. É um momento importante, mas ao mesmo tempo ele traz um medo a depender de como é a cultura daquela empresa, né? Do quanto que a pessoa ela está confortável para trazer o ponto, né? Para trazer o ponto não, para trazer o fato de que ela está gestante ou de que ela vai adotar uma criança. Então, ela só está ali ansiosa e querendo saber como vai funcionar. É diferente de falar, eu estou com medo de falar porque eu não sei como essa liderança vai reagir, como a minha posição, ela vai continuar existindo, e aí a gente já vai quase que para a jornada, né, dessa mãe, enfim, dentro da empresa, né, o quanto que, quando ela vai e de repente tem o seu filho e retorna, como que vai ser, mudou muita coisa, né, porque queira ou não, passa um tempo, né, se é um ambiente mais dinâmico, muitas coisas mudam, às vezes o time mudou, a própria posição mudou, e aí trazendo um contraponto, existem empresas em que eu já vi, né, cases de mulheres que retornaram e foram promovidas, mas provavelmente não é um fato que se restringe àquela liderança e àquela mulher, se refere à cultura daquela empresa que provavelmente já tem como práticas coisas, elementos que favoreçam a que esse movimento aconteça. Então, quando a gente olha para a jornada de uma mãe dentro da empresa, ela está há quanto tempo naquela posição, né? Como você trouxe um dado mesmo. Então, depois de 2 anos, ela retorna e ela retorna e talvez com um receio de que nos próximos 1 ou 2 anos aconteça de ela simplesmente ser desligada. Às vezes, infelizmente, acontece num tempo até mais curto. Então, o que está permeando essa cultura? Eu acho que essa liderança ela vai estar muito mais apoiada no que ela já percebe, ou seja, eu percebo que as mulheres nessa empresa, eu já vi exemplos de outras líderes que são diretoras, são gerentes, saíram, voltaram e está tudo bem. Não, eu já vi outros movimentos acontecerem. Então, é natural que o que ela observa, né, o que essa mãe observar como prática, porque os valores são isso, né? Não são as coisas que a gente vai trazer aqui, olha, aqui a gente faz isso e aquilo. Não, o que eu vejo, o que eu percebo ser feito com outras mães?
Exato, né? Que é o exemplo, né?
Exato.
E agora, trazendo ali a situação, ela tá no começo, ela contou, a liderança já sabe, o RH já sabe, o time já sabe. Do ponto de vista da liderança, quais cuidados a liderança deve ter? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Vamos supor que a liderança é um homem ou é uma mulher que ela não é mãe. Sim. Então, quais cuidados precisam ser tomados? Porque eu acho que tem isso, né?
Sim. E aí é exatamente como você trouxe, né? Não tem o exemplo de, ah, eu sei por conta de ser mãe, mas aí vai ter um outro contexto que é, ok, como eu consigo dar condições para essa pessoa ter tranquilidade e fazer o que ela precisa fazer durante esse período? Porque, queira ou não, ela continua ali, né? Enfim, trabalhando, envolvida. Eu acho que tem diversos elementos, eu vou destacar alguns que talvez sejam os mais relevantes, mas não se restringem a eles. Então, a questão do acolhimento, ela vai permear todos os momentos, não é apenas o período ou o momento em que a pessoa comunica. Porque o que é isso na prática, né? O que é o acolhimento na prática? É incluir, manter essa pessoa incluída nas rotinas da área. Então, as reuniões, enfim, claro, ter uma sensibilidade, como eu comentei, de saber ali uma rotina. Quando essa mãe começar a ter um acompanhamento médico, ela provavelmente vai ter datas em que ela já sabe que ela vai se ausentar. Então, essa liderança, ela pode ter um cuidado mínimo de olhar para essa rotina e perceber, ah, não, agora eu já sei que ela tem esses agendamentos que são, ela precisa ir por conta do acompanhamento da gestação, mas eu vou manter as reuniões com o time, sem ela mesma. Então, estou dando um exemplo extremo, mas é desde olhar para essas questões mais sutis da rotina do dia a dia e para que não pareça que você, porque às vezes não é intencional, mas para você também não começar a excluir essa mulher, essa mãe, da rotina da área. E aí acho que esse é o papel da liderança, é acompanhar realmente, durante a gestação, durante esse período, outros aspectos, né? Então, se porventura os próprios pares, como essa relação, que pode haver ali de necessidade de mudança na rotina da área, não é para fazer vários ajustes, mas é para entender, assim, o que é possível de fazer. Então, uma reunião periódica que era sempre das 11 ao meio-dia, tem algum problema, né, mudar esse horário e fazer num outro momento? Perguntar realmente para essa mãe e entender ali qual que é o contexto dentro da empresa em que a pessoa pode ter apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, estou com uma dúvida relacionada a apoio psicológico, né? Então, assim, direcionar questões que são delicadas, que não são de conhecimento da liderança, para quem entende realmente, né? Então, de repente, é uma mãe que tem questões mais sensíveis e quer ali, enfim, tratar de alguma questão, ter como direcionar, né? Seja para o próprio RH, se ela se sentir mais à vontade em conversar com alguém do RH, com outras mães, entender ali, será que dentro dessa empresa, se não for algo praticado, não dá para ter esse grupo, né, de acolhimento de outras mães, de outras lideranças, sugerir conversas, falar, olha, conversa com X pessoa. Então, de repente, eu não tenho esse exemplo para dar, porque eu não vivenciei, né, essa liderança pode não ter vivenciado algo para contribuir e ajudar, mas ela pode direcionar. Então, acho que esse é um papel bastante importante e que essa liderança, ela precisa estar atenta, independente dela ser ou não alguém que é mãe, vai ser mãe, se for, enfim, independente da configuração, ela tem como facilitar essa jornada, tendo um olhar mais sensível e empático.
Nossa, bem interessante. E para a gente fechar o assunto de maternidade e para o nosso bloco final, mas o Papo Maternidade de hoje, a série continua nos próximos episódios, então a gente vai se aprofundar na questão, e agora, quem que fica? Quem que substitui o meu lugar ou não substitui? O que que acontece? O que que não acontece? Vou sair de licença maternidade? Como me preparar para isso? Então, fiquem de olho nos próximos episódios. Mas tem uma pergunta antes da gente fechar. Tem alguma situação que você vivenciou ao longo da sua trajetória profissional que você gostaria de trazer? Alguma grávida, alguma mãe, não sei, alguma história que pode ser interessante você contar no videocast Mulheres do Agora, que de alguma forma vai ajudar as lideranças?
Claro. Tem um contexto que, acho que vou, enfim, refletindo aqui, né, sobre o que talvez seja mais relevante de compartilhar. Existiram diversos cases que eu acompanhei, tanto em empresas que eu atuei, ou mesmo em trocas com outros profissionais de RH. Pensando um pouquinho em vivência, né, eu já acabei durante um processo seletivo, enfim, tendo uma pergunta até muito parecida com o que a gente já falou ali no comecinho, né, do nosso bate-papo, de estar numa empresa que era familiar, eu estava participando de um processo e numa etapa final, que já era uma conversa ali com as sócias, que naquele caso, por coincidência, eram mãe e filha, e conduzindo a conversa, era a mãe estava ali fazendo algumas perguntas e ela fez justamente a pergunta que é aquela que você trouxe também, né? Ela falou, olha, perguntou várias coisas relacionadas à minha trajetória, aí fez super sentido. E aí, quase que no final já da nossa entrevista, ela perguntou, ah, você é minha idade? Hoje eu tenho 38 anos, na época acho que eu tinha, enfim, faz bastante tempo, mas eu falei, olha, não sou mãe ainda, porque aí é um desejo ainda. E E ela falou, ai, que bom. Então, assim, eu trouxe ali que eu não era mãe.
Sinto muito por isso, Sil.
Exato. E assim, o quanto... Eu estou falando de algo que faz bastante tempo, mas eu tenho, infelizmente, certeza de que são perguntas que ainda são feitas. Nesse caso, por uma mãe, claramente, né? Porque era mãe e filha ali naquele processo. E ela ficou extremamente sem graça, porque assim, eu não respondi. Eu acabei, né, tendo ali mais uma atitude de esperar para ver o que viria na sequência. Eu falei, ok, o quanto ela vai conectar isso com a posição que eu estou aqui participando, né, do processo, qual que ela, a conexão que ela vai fazer. Eu aguardei, e aí na sequência a filha dela ficou extremamente sem graça, assim, ela estava fazendo algumas anotações do próprio processo e ficou ali com a cabeça baixa, e a mãe percebeu o desconforto, né, porque eu continuei só olhando realmente para ela, sem nenhuma expressão, e ela falou, não, começou a gaguejar, a explicar, né, por que que ela, não, eu tô fazendo a pergunta, porque, e eu falei, não precisa explicar. Então ali eu consegui enxergar com bastante clareza, que mesmo que eu passasse, né, foi um processo que eu também depois já meio que abri mão, assim, falei, acho que não tô confortável, né,
Eu ia perguntar isso, você ficou, não ficou?
Então, no mesmo dia, elas já iam dar a resposta, mas aí eu agradeci pelo processo e falei que, enfim, não faria tanto sentido para mim continuar, ainda teria mais uma etapa de um teste,
mas foi
um case.
Mas por conta disso, que você já identificou
disso
ali que não batia com o que você acredita.
Por conta disso. Então, claro, trazendo um case, uma situação desconfortável, mas que infelizmente pode ser que muitas mulheres já passaram, com certeza, ou que podem vir a passar, mas trazendo muito, ok, o que a gente faz com tudo isso? Essa pessoa, ela pode, eu não tenho controle, né, em relação a isso, porque eu não estou naquela empresa, mas foi algo que me fez decidir não ir para aquela empresa, e mesmo que eu tivesse seguido e passado naquele processo. Então, virou um inegociável, porque já me mostra, né, o que é a cultura, como é aquele lugar e como é tratado, ou como são tratadas as mães, se eu ainda não sou, eu pretendo ser, e como seria, possivelmente, né? Então, eu trago mais como reflexão sobre a importância, né, do preparo de quem está ali conversando, seja durante um processo seletivo, seja durante uma avaliação, né? O quanto que a gente está realmente olhando para as entregas e não considerando um período de ausência, então não sou capaz de avaliar você. Enfim, quanto que a gente está tendo essa sensibilidade de olhar para as mães, independente do momento, seja um processo seletivo, seja ali durante a jornada, seja o retorno dessa mãe, enfim, o quanto que a gente tem de potência, porque muitas habilidades com certeza são adquiridas a partir do momento em que uma mulher se torna mãe, a partir de, enfim, de um processo de adoção, que seja. Então tem muita coisa que talvez seja descartada, que não seja valorizada, e que com certeza as mães podem falar melhor, mas eu vejo que tem muita potência aí. É uma transformação, né? Muda muita coisa na vida das mulheres, mas acho que a responsabilidade, pensando no meu papel como alguém que está dentro de empresas, como RH ou como líder, é como eu contribuo para tornar os ambientes mais inclusivos e diversos quando eu olho para as diferentes configurações, ou seja, eu preciso olhar para tudo isso, falar sobre isso para mudar esse cenário.
Exatamente, eu tô até emocionada, exatamente isso, né? Não, sim, é porque não vivo essa situação que eu vou fechar os olhos para ela. Isso. Ela existe, existem problemas precisam ser falados, porque muitas vezes as lideranças desconhecem esses problemas e estamos aqui para isso, para segurar a mão, porque ninguém tá sozinho.
Perfeito,
é isso. E agora, indo para o finalzinho do nosso videocast, o nosso penúltimo quadro, que é o bloco Tendência ou Fracasso, em que eu jogo aqui algumas palavras, alguns termos, e você me diz se é tendência ou fracasso e por quê, Sil. E aí, o primeiro é um pouco polêmico, principalmente por conta das repercussões que rolaram nos últimos dias. Dress code. Tendência ou fracasso?
E vou trazer o fracasso e vou contextualizar.
Tá bom.
Por quê? Tendo que classificar como uma coisa ou outra. Sei que teve uma questão aí recente, né, de
quem
informas...
acompanha o aplicativo da Start
já sabe. Se não, dá uma olhada, né, para entender do que estamos falando. Mas, basicamente, quando a gente olha para o tema de diversidade, inclusão, enfim... E conecta isso à personalidade, a direcionamentos que a gente precisa dar ali para as pessoas sobre Quando eu entro num local de trabalho, e quando a gente fala principalmente do presencial, né? Agora que a gente tem o híbrido, e aí você está na sua casa, e de repente você está com um visual diferente do que você iria até um escritório. Mas, excluindo esse fator, existem alguns direcionamentos, né, que você pode, sim, trazer como sugestões, mas, nesse caso em específico, eu trouxe como fracasso a forma como os temas em questão, eles não estão sendo trazidos, né, como sugestões ou, enfim. Mas o que eu entendo da temática? Quando a gente fala, por exemplo, de segmento bancário, de algumas áreas específicas, a gente vê que ainda é muito presente um tipo de vestimento, ou seja, uma forma de mulheres e homens se vestirem muito padrão. Uma forma ali mais social, mais, enfim. E quando a gente olha para um contexto de startup ou de outras empresas, hoje em dia a gente vê muito mais, eu vou chamar de essência, ou seja, muito mais do que eu sou representado por meio da minha imagem, ou seja, as escolhas que eu faço em relação à roupa que eu vou usar diz muito sobre quem eu sou. Quando você usa um uniforme, quando você usa uma roupa para se adequar e parecer com as demais pessoas, talvez você esteja, sim, se identificando, ou seja, eu gosto muito de roupa social, estou trabalhando num ambiente em que isso eu preciso utilizar, maravilha. Mas talvez aquilo não te represente, então por que que eu conectei com diversidade, inclusão e tudo mais? Porque você pode sim trazer sugestões, né, de como você, como as pessoas se vestem naquele lugar. Ah, olha, num geral eu vejo as pessoas dessa maneira, sinta-se à vontade, seguindo talvez uma questão de bom senso, e você dá um direcional que é meio que, ok, ambiente de trabalho, você vai criar um diferencial ali. Pode ser que tenham pessoas que começam a trabalhar num momento e não sabem muito bem como se vestir, elas vão inclusive perguntar. Elas vão falar assim, ai, meu primeiro dia, eu vou para o escritório. Como que as pessoas costumam se vestir? É muito diferente. Então, eu trago como fracasso a forma que a gente viu aí o tema sendo trazido nos últimos tempos, mas existem formas e formas de a gente falar sobre como a gente gostaria, e acho que isso implicaria numa discussão muito mais longa, mas por isso, nesse momento, vou trazer aí como um fracasso.
Muito bem. Depois você volta para a gente desdobrar esse assunto. Mas enquanto isso, leiam, tem uma matéria bem bacana no aplicativo da Start. Vou deixar o link na descrição deste vídeo falando sobre esse caso, qual empresa que exigiu o dress code de seus funcionários, o que, que está por trás e quais são as dicas das pessoas participantes da nossa comunidade First Movers, que a CIO faz parte também.
Sim.
E a próxima palavra, que nem é só uma palavra, é mais cargos de liderança. Tem vários dados que mostram que principalmente a geração Z não quer assumir cargo na liderança na questão de gestão de pessoas. Claro que liderança não é isso, né? Mas não querem assumir posições muito altas. Então, dito isso, você acredita que cargos de liderança, eles continuarão sendo tendência do ponto de vista de gestão ou fracasso?
Eu trago nesse caso, com esse contexto, como tendência, pensando nos diferentes cenários e nas diferentes adaptações que, inclusive, as empresas precisam fazer para acompanhar as novas gerações, as novas formas de trabalho, ou seja, quem está entrando no mercado de trabalho hoje, enfim, tem, às vezes, um olhar muito diferente sobre o que é carreira, né? Sobre quais são os possíveis caminhos. Então, como a gente concilia tudo isso, diferentes gerações, diferentes expectativas e as entregas, né? O que aquele negócio precisa de fato fazer. Então, tendência no sentido de que a gente não, como empresa, né? Não pode se restringir e parecer que a gente só tem um único caminho, quando, na verdade, existem diversas possibilidades de carreira, inclusive dentro da própria empresa, né? Existem possibilidades de se reinventar, de mudar de carreira, de mudar de tema, enfim. Então, nesse caso, uma tendência.
Muito bem. E para a gente fechar o quadro predileto da audiência, que é alguma dica. E aí, eu sei que a Sil trouxe aí umas dicas de livros.
Sim.
Quais são?
Ah, eu vou aproveitar então para mostrá-los.
A Sil não só vai falar, como ela trouxe também para mostrar a capa para vocês.
Exato. Então, eu vou começar, aliás, vou mudar a ordem que eles estão aqui.
Fica à vontade.
Vou começar por Organização Sem Medo. Esse é um livro que eu sugiro, Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho para Aprendizado, Inovação e Crescimento, da Amy Edmondson. Eu sugiro, na verdade, a leitura desse livro, enfim, que busquem, né, independente aí a gente falou bastante, né, da questão do sentimento, vou trazer agora, né, o sentimento que permeia, por exemplo, uma maternidade, né, um período ali de licença maternidade, as ansiedades, mudanças, e o tema medo, eu acredito que dando nome para as coisas, eu vejo que de uma forma consciente ou mesmo inconsciente, o medo ele permeia muito desse momento, que na verdade deveria ser totalmente diferente. Não se restringe, então por isso que eu trago até como uma reflexão que vai valer para leitura aí para várias pessoas, porque um ambiente que ele é seguro psicologicamente, ou seja, onde as pessoas podem se vestir com todos os né, as orientações e, enfim, dicas e tudo mais, mas que elas podem se expressarem, que elas podem errar, em que elas podem dizer que não sabem algo, ou que, enfim, independente do contexto, mas um ambiente seguro psicologicamente, com certeza, vai ser um ambiente que vai acolher da melhor forma as mães, as pessoas que tiverem ali um estilo diferente, vai incentivar o aprendizado, né, ou seja, você erra, corrige rápido, aprende, evolui e inova. Então, acho que essa é uma dica interessante olhando para esse tema.
Demais.
Complementando, eu trago aqui também o Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro, essa edição, ela foi relançada, é um livro já bastante antigo. E a essência dele, a gente falou bastante de plano de desenvolvimento, de olhar para a carreira, de se apropriar da nossa carreira. E eu trouxe, né, como o meu olhar, que é a pessoa ser protagonista e ela ser responsável pela sua carreira. Quando eu trago o tema Descubra Seus Pontos Fortes, esse livro ele vem, inclusive, com um teste. No finalzinho aqui vem um código, tem um site, você faz o teste e ele traz um relatório. A versão do livro você consegue ter acesso, são 34 temas de talentos. Vou falar de uma forma bem resumida, que é muito mais que isso, mas resumindo, 34 temas de talentos, o livro libera 5, e aí se a pessoa quiser ter acesso aos 34, tem ali uma forma com custo, mas ela consegue ter acesso. E qual que é o foco? Você descobre ali de uma forma, é um assessment, enfim, ele te permite enxergar ali quais são os seus temas de talento. Temas de talento, que são os 5 principais, os 5 primeiros, as coisas que você faz com mais naturalidade, que você faz bem e que talvez você não tenha consciência. Então, a partir do momento que você trabalha os seus temas de talento, aí sim você tem seus pontos fortes. Então, acho que em termos de autoconhecimento, carreira, é um livro bem interessante.
Nossa, demais. E até interessante para a liderança indicar para os liderados também.
Perfeito.
A gente comentou ali sobre a questão de tem algumas pessoas do time mais desmotivadas.
Exato.
Que não pensam num plano, num PDI, por exemplo. E aí? Tá aqui o livro. Indiquem.
Isso, perfeito. E para complementar, eu vou trazer aqui o livro Calma, Você Não É a Mulher Maravilha, que é da Karina Godoy. Ela foi durante muitos anos, ela é jornalista, enfim, trabalhou muitos anos na TV, no rádio, e ela escreveu justamente esse livro para Maitê, que é a filha dela. Então, eu trago mais como talvez uma inspiração e para a gente refletir também sobre pontos bem importantes que você foi trazendo e a gente foi trocando, que é talvez olhar para esse momento, né, a maternidade, um período de tanta mudança, de tanta transformação, mas também de muita potência. Tanto é que aqui se transformou numa obra que começou, seria ali para a Maitê, mas que foi para o mundo. Então, acho que é legal aí para as mães também entenderem e ouvirem um pouco das histórias, dos relatos, talvez elas se identifiquem bastante. Então, trago aqui como uma obra inspiracional.
Demais. Muito obrigada pelas dicas, Sil. Eu fiquei um pouco curiosa. Antes da gente fechar, vou fazer uma pergunta final. Você comentou lá no comecinho de que quando recebeu mentoria, você tinha um propósito de gerar impacto no mundo. Qual que é esse propósito? Qual que é esse impacto?
Pois é, eu lembro que a pergunta que foi feita, inclusive, eu estava ali nesse momento do meu processo de mentoria, em que eu fui mentorada, foi 100% online. E eu lembro que a Andrea Cruz, ela abriu ali e falou, você. E aí foi justamente o meu nome, pediu para eu abrir o microfone. E ela perguntou, ela falou assim, qual que é o seu sonho? Né? Qual que é o seu propósito, o seu objetivo? E eu falei, com o que eu faço, né, gerar impacto positivo na vida das pessoas. Então, por onde eu passar e tudo mais, e achei que estava arrasando. Ela falou, não, mas vamos lá, de verdade, qual que é o seu objetivo, né? Então, ali foi um momento importante para minha reflexão, porque o contexto ali era mulheres negras, que muitas vezes estão olhando muito mais para a questão de sobrevivência e não param para pensar o que elas de fato querem. Então, eu fiquei na hora com raiva, porque eu falei, é isso.
É isso que eu quero. Eu quero... Era uma coisa abstrata, mas assim, apesar dela provocar reflexão para eu entender, para eu trazer com outras palavras, ainda é isso, é passar pelos ambientes, então, seja num ambiente familiar, seja num contexto com amigos, dentro das empresas, ainda é gerar transformação, e gerar transformação por meio do meu exemplo. Ficou um pouco mais concreto, então agora se ela me perguntar, vai ficar mais bonita a minha vai ficar bem mais bonita a minha resposta, mas ali foi um exercício muito importante que ela me provocou a refletir. Porque realmente até pouco tempo atrás era uma questão de sobrevivência. Então, assim, eu nem parava para pensar o que eu queria. Era, não, agora eu preciso focar nisso, focar naquilo. Então, foi um movimento importante que veio de fora, inclusive. Até você trazendo isso, acho que vira uma... Posso complementar, não tem tanta relação, mas eu acho que até conectando com a questão de mães, é muito legal isso, né? Você ter o olhar de talvez de outras mães que podem falar muito melhor sobre as experiências, né? Então, pensando um pouco nesse contexto de mulheres que estão ali, talvez, com esse sentimento, né? Ah, eu não sei se eu vou engravidar, eu quero, mas... Enfim, ou já está vivenciando realmente a maternidade... Busquem outras, às vezes dentro da empresa, pode ser que não aconteça de você encontrar essa rede de apoio ou esses laços que você poderia ter ali para trocar um pouco mais, mas talvez outras mães, outras mulheres em outro contexto mexam com você a ponto de você conseguir refletir e entender o que é melhor para você. Então, nesse meu caso, foi isso. Eu fui provocada a refletir sobre o que de fato eu queria. E eu acho que de um ano para cá, que foi exatamente quando ela me provocou a refletir sobre isso, eu tenho intencionalmente feito isso, passado aí pelos lugares, aproveitado as oportunidades e gerado um impacto positivo que eu espero que continue aí ao longo da minha trajetória.
Demais, muito obrigada, Sil. E você, qual que é o impacto positivo que você gostaria de deixar? Qual que é esse legado? E contem também se você é mãe ou se você gostaria de indicar a história de alguma mãe, gostaria que eu entrevistasse, seja para Mulheres do Agora em videocast ou seja para alguma reportagem. Conta aqui nos comentários, ou então manda um e-mail para sabrina.bezerra@startse.com. Quero dar voz a vocês, quero ouvir essa história. Me contem, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, ou não like, caso não tenham gostado. Deixem o feedback de vocês, que é sempre muito construtivo. E é isso, até mais e um bom mês de maio para todos e todas.